preço da gasolina começa a cair em postos do Rio Grande do Sul após a entrada em vigor de lei que zera tributos. Governador gaúcho afirma que limitação de imposto sobre combustíveis pode afetar nomeação de novos servidores públicos. Começa a construção de novo presídio em Porto Alegre.
Correspondente Gaúcha. Pedro Quintana.
Muito boa tarde, agora são 12 horas 52 minutos, início de tarde de céu parcialmente nublado e temperatura de 21 graus na capital. O preço da gasolina está diminuindo desde o final de semana em postos de combustíveis do Rio Grande do Sul. As reduções vão de 20 a mais de 70 centavos.
A queda é provocada essencialmente pelos tributos federais que foram zerados, o CID e o PIS/COFINS. A isenção entrou em vigor na última sexta, quando foi publicada a sanção do presidente Jair Bolsonaro à lei para a redução de tributos. Para a coluna Gene Guerra, em GZH, o consultor tributário da Sulpetro, Celso Arruda, calculou que o impacto ao consumidor final é de 6 a 7% de redução no preço da gasolina, cerca de 49 centavos. A mesma lei determina a redução da alíquota de ICMS, o imposto estadual, mas o Rio Grande do Sul é um dos estados que ajuizaram uma ação no Supremo Tribunal Federal questionando a constitucionalidade da lei por ferir a autonomia dos entes federativos, além de impactar abruptamente as contas públicas. Para a Rádio Gaúcha, Daniel Giussani.
Tempo.
Temperatura de 21 graus em Porto Alegre, 18 em Caxias do Sul e Santa Maria e 13 graus em Pelotas e Rio Grande. A previsão é de tempo instável na maioria das regiões nesta terça-feira. A chuva, que começou na fronteira oeste e no sul do estado, avança e atinge as demais áreas até a noite. Não devem ser registrados grandes acumulados. A temperatura máxima em Porto Alegre será de 21 graus.
Trânsito.
Atenção para bloqueio total da Ramiro Barcelos em Porto Alegre devido a um protesto de servidores da Corsan e do Demai e de manifestantes ligados ao Sim de Água. Eles estavam desde antes das 11 horas reunidos em frente à sede do Demai, na rua 24 de outubro, e agora seguem em direção ao centro da capital. Há lentidão devido ao protesto e motoristas devem evitar a área. Depois da Ramiro, o grupo vai pegar a Farrapos, Rua da Conceição e Mauá, seguindo em direção a Caldas Júnior em frente à sede da Corsan. E depois o protesto será finalizado em frente ao Palácio Piratini e à Assembleia Legislativa. A manifestação é contrária à privatização da água e tem como pauta a defesa da Corsan. Com o trânsito, Bibiana Dil.
O governo do estado iniciou oficialmente a construção da nova cadeia pública de Porto Alegre, onde funciona o antigo presídio central. A obra, que tem investimento de R$ 116 milhões, de reais, prevê 1.884 vagas. Inaugurado há 60 anos, o presídio central há décadas sofre com problemas estruturais, além da superlotação. A reestruturação, que é coordenada pela Secretaria de Justiça e Sistemas Penal e Socioeducativo, foi dividida em 6 fases, passando pela desocupação dos pavilhões, demolição e reconstrução. O prazo para a conclusão da obra é de 1 ano. O juiz Roberto Chan Ferreira, da 11ª Vara Federal de Porto Alegre, marcou o júri dos 4 acusados de matar o médico Marco Antônio Becker. O então vice-presidente do Conselho Regional de Medicina foi assassinado a tiros em dezembro de 2008, no bairro Floresta, em Porto Alegre. O júri foi marcado para 15 de agosto. 17 testemunhas foram arroladas pela acusação e pelas defesas. Conforme a denúncia do Ministério Público Federal, o ex-andrologista Bayar Fischer é acusado de ser o mandante. Um ex-assistente dele, Moisés Gugel, é suspeito de ter intermediado negociações para matar Becker. O traficante Juraci Oliveira da Silva, o Jura, é acusado de planejar o crime. O sexto alvo de uma operação contra roubos de carros foi preso em um supermercado da Zona Leste de Porto Alegre. A prisão ocorreu nessa manhã em um estabelecimento da Avenida Protásio Alves. O homem, morador do bairro Navegantes, abordava os motoristas à mão armada. O principal alvo da ação, um homem de 32 anos, estava com tornozeleira eletrônica e tem diversos antecedentes criminais. Ele é o único dos 6 presos que já possui mandado de prisão preventiva. Os demais foram presos de forma temporária. Ainda nesta edição, oposição protocola pedido de abertura de CPI para investigar o Ministério da Educação. Conserto emergencial de adutora deixa 6 bairros de Porto Alegre sem água.
Fique atento.
O Departamento Municipal de Água e Esgotos realiza um conserto emergencial em uma adutora de grande porte na Avenida Pará, no bairro São Geraldo, na zona norte da capital. Por isso, foi necessário interromper o abastecimento dos bairros São Geraldo, Floresta, São João, Navegantes, Higienópolis e Auxiliadora. A previsão é que o conserto seja executado até o final da tarde e o abastecimento retomado no início da noite. Alvo de operação policial, a empresa Gaúcha de Rodovias vai relançar a contratação de empresas para a administração das 12 praças de pedágio. Os serviços serão oferecidos até quando as empresas que vencerem os próximos leilões assumirem as funções. De acordo com a EGR, o novo edital foi simplificado para não haver direcionamento. As empresas atuais poderão concorrer. Segundo a área técnica, os novos contratos custarão 11% menos do que os atuais. Mesmo com a redução, a tarifa do pedágio irá baixar. O dinheiro economizado será revertido em melhorias para as rodovias administradas. A nova licitação ocorre após operação policial que apura suspeita de formação de cartel, superfaturamento, sobrepreço e repasse ilegal de mais de R$ 22 milhões para 4 empresas que fazem a arrecadação das tarifas. Agora em Porto Alegre, temperatura de 21 graus, 12 horas, 58 minutos. O governador Ranolfo Vieira Júnior disse que a implementação do teto do ICMS em 17% sobre combustíveis e energia pode impactar futuras nomeações e chamamentos de servidores públicos. Ele participou de uma reunião com o ministro Gilmar Mendes do Supremo Tribunal Federal nessa manhã. O Rio Grande do Sul é um dos estados autores de uma ação na corte que questiona a lei aprovada recentemente. Ranolfo afirmou que só vai efetivar a redução das alíquotas após o encontro com o ministro e de reunião do Conselho de Secretários Estaduais da Fazenda. Em entrevista hoje ao Gaúcha Atualidade, ele classificou a medida como populismo eleitoral.
A preocupação é sim extrema, né? E há possibilidade de uma precarização dos serviços públicos, da prestação de serviços públicos no Estado, exatamente naquelas áreas em que a gente tem que avançar cada vez mais, que é as 3 áreas típicas aí de governo, que é saúde, educação e segurança pública.
Nessa segunda-feira, aprovados em concursos públicos para órgãos da segurança pública, realizaram uma manifestação em Porto Alegre cobrando as nomeações. O Brasil registrou um saldo positivo de 277 mil vagas formais de trabalho em maio. O dado está no novo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, divulgado pelo Ministério do Trabalho e Previdência nessa manhã. O número representa uma alta em relação ao dado de abril, quando o saldo de vagas formais ficou em 197.443. Apesar da evolução mensal do número de vagas, o salário médio de admissão em maio registrou queda de R$ 18,00 em relação a abril, ficando em R$ 1.898,00. Em instantes, governo convida a juíza que impediu criança de realizar aborto legal para audiência. O corpo do vereador Mauro Zacher está sendo velado na Câmara Municipal de Porto Alegre desde as 8 horas da manhã. A cerimônia, aberta ao público, seguirá até as 13h30 da tarde. Após, o corpo será levado em cortejo pelas ruas do 4º Distrito até o cemitério São João, onde será sepultado às 4h30. O parlamentar, que tinha 46 anos, participava de uma prova de natação em Fortaleza quando teve um mal súbito e morreu no último domingo. A oposição ao governo do presidente Jair Bolsonaro protocolou hoje o pedido de abertura da CPI para investigar o Ministério da Educação. O senador Randolfe Rodrigues espera que a leitura do requerimento no plenário seja feita na quarta-feira. Cabe ao presidente do Congresso, senador Rodrigo Pacheco, examinar se a CPI atende aos requisitos para funcionar. O ex-ministro da Educação, Milton Ribeiro, é suspeito de participar de um suposto esquema esquema de liberação de verbas públicas a pastores para projetos em municípios em troca de propina. O Ministério da Saúde vai promover nesta terça-feira uma audiência pública que visa dificultar o acesso ao aborto legal. Na lista de presenças aparecem nomes como o de Joana Ribeiro Zimmer, a juíza que impediu o aborto legal de uma menina estuprada em Santa Catarina. Entidades de direitos da mulher informaram que não conseguiram acesso à audiência, tendo o credenciamento vetado. A juíza em questão manteve uma criança de 11 anos, vítima de estupro, em um abrigo e negou o aborto. O procedimento é previsto em lei em apenas 3 situações, e todas específicas, para proteger a mulher de violência e risco de vida. Saiba mais em GZH. Em função da jornada esportiva, a próxima edição do Correspondente Gaúcha será nesta quarta-feira, às 8 horas da manhã. Uma boa tarde.